e senhores deputados, eu vou fazer, na qualidade de presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, uma curta alocução à nossa convidada, a senhora Mogherini, alta representante europeia para os assuntos externos e vice-presidente da Comissão, após o que a palavra será dada à sala para os seus deputados colocarem as questões que entenderem. Julgo que toda a gente tem a possibilidade de falar em português, existe tradução. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, senhora alta representante, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas também em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Defesa, dar-lhe as boas-vindas a Portugal, à Assembleia da República e a esta Sala do Senado. Senhora alta representante, nós vivemos na Europa um muito longo período de paz, um longuíssimo período de paz. E essa paz europeia é uma paz que só por vaidade poderíamos considerar que resulta de as atuais lideranças políticas do continente e as passadas nas últimas décadas terem sido especialmente sábias em relação àquelas que as precederam. Não é seguramente por sermos mais esclarecidos e sábios que não convivemos com o fenómeno da guerra na Europa, que é um fenómeno que tem 2000 anos de existência e que nos autoriza a dizer que a Europa é das zonas mais instáveis do mundo. Esta longa paz só foi possível porque existiu uma decisão tomada por um conjunto de países de pôr de pé uma construção com uma componente idealista muito importante, mas uma componente pragmática igualmente muito importante, não especialmente democrática, que foi a construção europeia nas diferentes fases que ela experimentou. Idealismo e pragmatismo. Nós vivemos uma fase crítica desta construção do nosso destino coletivo enquanto unidade europeia e eu, se faço esta curta nota introdutória, é para perguntar à senhora alta representante se já teve a possibilidade de, discutindo com os representantes das outras instituições, não só da Comissão Europeia, de que Vossa Excelência é vice-presidente, mas sobretudo do Conselho, o impacto geopolítico da situação atualmente vivida na Grécia e das suas principais possíveis decorrências. Ou seja, se os líderes europeus estão sensibilizados para as consequências no plano geopolítico de um colapso social, económico e institucional grego. Eu julgo que a representante dos negócios estrangeiros tem um mandato especial para garantir que considerações exclusivamente economicistas não façam esquecer outras avaliações que são historicamente imprescindíveis. Julgo que as regras do euro, tal como têm sido entendidas, e a obstinada incapacidade de certos Estados-membros em reconhecerem que, ao contrário do que se previa, o impacto da moeda única foi altamente assimétrico nos diferentes Estados, não se pode mesmo dizer que isto foi uma surpresa, uma vez que os grandes europeístas, as grandes figuras que construíram com grande idealismo e desejo integracionista e convicção integracionista que construíram o modelo da moeda única, todas avisaram de que ela na sua atual configuração estava imperfeita e incompleta. E hoje muitos países europeus são vítimas desse efeito assimétrico da moeda única. A ideia de que este problema não existe E a ideia de que as dificuldades de certos países resultam fundamentalmente de deficiências de ordem moral é ofensiva e inaceitável. Nós não estamos especialmente impressionados com a experiência de violência económica que tem sido experimentada em alguns países do sul da Europa, a linguagem também de violência com referência a ultimatos e uma certa indiferença às escolhas democráticas dos povos. Eu queria chamar a atenção da senhora alta representante, que eu considero uma guardiã privilegiada da experiência europeia, não só da experiência europeia comunitária, mas da experiência europeia histórica, que nada de bom poderá resultar da violência económica e da humilhação. E é preciso perguntar àqueles que têm uma perspectiva economicista de ganhos e perdas se estão preparados para avaliar os custos da desagregação de um projeto lenta e prudentemente construído com a colaboração de todos até à data. A senhora alta representante, nós entendemos que todos os povos estão atentos ao que se está a passar na Grécia. Uns identificar-se-ão mais com a posição dos credores, outros terão maior capacidade de empatia com a posição dos devedores, mas o caso grego é um caso que a Europa vive intensamente. E há uma coisa que para mim é certa, senhora alta representante. Se ocorrer uma tragédia na Grécia, os irresponsáveis vão trazer novamente as suas bandeiras, as suas botas e as suas camisas para a política europeia. Não apenas nos países em que eles estão na iminência de vencer eleições, mas também noutros onde eles não têm ainda expressão política nenhuma. Estes serão os irresponsáveis. E os responsáveis vão buscar à gaveta onde tinham arrumado a seguir à Segunda Guerra Mundial a balança de poder europeia e vão voltar muito pragmaticamente a procurar reconstruir equilíbrios que a Europa por si só já não consegue manter. É por isso, senhora alta representante, que hoje tenho o privilégio de estar sentada diante de uma Assembleia de democratas. E nós queremos que assim continue a ser. Mas tememos e vivemos com angústia o impacto político-social da reprodução em todo o continente de uma animosidade contra o centro, de uma animosidade contra as instituições europeias. Fazendo votos que numa futura visita a senhora comissária ou uma qualquer sua sucessora ou sucessor continue a encontrar diante de si quando vem a Portugal um colégio de políticos, todos eles democratas, perguntava-lhe então se tem exercido a sua influência no sentido de persuadir aqueles que não conseguem mais que fazer uma balança de ganhos e perdas, se já avaliaram os custos económicos, políticos, históricos para a construção europeia de uma calamidade grega. Muito obrigado. Agora, seguindo a metodologia que foi adotada, eu não sei se a senhora deseja, a senhora alta representante, deseja usar da palavra para fazer uma intervenção introdutória, ou se deseja imediatamente dar, uma vez que temos tão pouco tempo, como deseja proceder. Ok, então a senhora alta comissária tem a palavra após o que convidaremos a sala a pronunciar-se. Faz favor, senhora alta representante.
Obrigada. Thank you, and I have to say that I have to thank you, first of all, for the invitation. I appreciate it very much. And it's very good to see many friends that were colleagues in different parliamentary assemblies where I was sitting, where I was a member of the Italian Parliament. It's a pleasure to see you here. And it is a pleasure for me to be in a parliament, in a national parliament. I am starting my mandate now I'm in the first months still, by visiting the different capitals of the 28 member states to try to forge a common vision of our priorities when it comes to foreign policy and security policy. And it is for me crucial not only to meet the governments, but also to meet the parliaments, the national parliaments, and also the civil society, the think tanks, the foreign policy community that every member state has and that represent our strengths. I thank you also for introducing one element that is very much in our minds in these hours, in these days. Obviously, it is an issue that was and is discussed both in the Commission and in the European Council that I attended last week, and that worries us all, I think, in Europe, which is negotiations around Greece in these hours. I will not enter into the details of that, if not for sharing the awareness of the fact that it is of the utmost importance that we use the time with wisdom and we avoid negative developments in this. It is a matter of responsibility. It is a matter that counts for the future of the European Union, not only for the future of Greece and for the Greek citizens. I will not comment any further on that. I think that in these days, what counts more, as in diplomacy, is rather than talking publicly about that, working quietly on that, but the real thing is getting to a positive outcome of this work. And I think that we all know very well how important this is for everybody. I will mention only some of the issues that I would like to discuss with you today, knowing that our time, unfortunately, is very limited. I apologize for that. I just found out that this is the first visit that High Representative pays to Portugal. I was surprised by learning this, but I can promise this is for sure not going to be the last one, so we will have other chances to discuss and to meet. And for me, to listen to you, not only to answer to questions. You mentioned in the beginning that the European Union is an area that has grown more and more stable. Out of our history of conflicts, we have managed to make an area of cooperation, of a community of values, of interests, of actions, of politics, of policies, but also an area that is surrounded by crisis. Never as today, all around us, east and south and southeast, and to the south of our south in Africa, we have instability, conflicts, crisis, that easily could affect also the European territory, and actually do already affect us in one way or another. If you think that in Ukraine we have a conflict not inside the European Union borders, but on European soil. And at risk here is not only the stability of our part of the world, which requires, in my view, a stronger and more united stand from the European Union, rather than it has been able to develop in the last decades. But also it's at stake the way in which we imagine and we practice international relations and the balance among different powers in the world. What I am experiencing and seeing in these first months in office is, and this might surprise some of you, but is a request for more European Union everywhere in the world. Being it Latin America, where I was recently for the CELAC summit, being it in Africa, where not only the African Union, but also single states that are facing difficult threats and challenges are asking for partnership, not only for development, but for partnership. Being it in our region, in the Mediterranean, where in Libya it is very clear now that we have to, as Europeans, find ways of adding to the UN-led process pressure so that it is understood clearly by the different parts inside Libya, that the threat of Daesh is a threat, first of all Libyans, and that only unity among Libyans can help the international community help them to face this effectively, being it in Syria and Iraq, where it all started, but it is not finishing. And here, let me say that I think that our reaction to the spread of the phenomenon of Daesh from Syria to Iraq was maybe slow, but now probably more effective with the support that we are giving as Europeans, and not only Europeans, to the efforts of the Iraqi government and the Kurdish authorities to face the threat in all means, dealing with the humanitarian aspect of the internally displaced people, to the refugees, to the support that we give to the countries in the area, in particular Jordan and Lebanon, with its own fragilities, and going to the east with a crisis that puts into question the very same principles of international law: the respect of the borders, the sovereignty of a state, the capacity for the European Union and for Russia to be interlocutors over an area that we geographically share, having overcome the idea of being partners, because it's hard to be partner of someone that breaks the international law. But still, without falling into the trap of going back to the Cold War. And I think this is exactly what is at stake at the moment. In which way we imagine to develop our relations to Russia, and how Russia imagines to develop its own relations with the European Union. And the news in these hours are definitely not positive. The Minsk agreement that was reached last week, I think, was a necessary, difficult step that was finally successful, but we all knew very well that the real meaning of the agreement was in the implementation, and I would spare no opportunity to stress publicly and privately that is the implementation is the only option we have to really solve the crisis in Ukraine, and the responsibilities on all sides, but in these hours, in these days, of Russia and of the separatists to stick to what they signed is crucial to move forward. And finally, but not finally, I could mention plenty of other issues that I'm sure you will come back to, some of them, being at the Middle East peace process or being at some global challenges we have, from counterterrorism to global change to the issue of energy. I know Portugal is one of the very few, I think three, European Union countries that have a certain degree of independence when it comes to gas supply. Still, I know that you're also working very much on the interconnections. I would mention two general things that I would like to share with you, more of a framework of the picture. One is that you mentioned my responsibility as Vice President of the Commission. I'm trying in these first months to start a new way of work in Brussels, as difficult as it is, and sometimes it's more difficult than all the crises put together, to start an interinstitutional cooperation rather than competition, trying to make the different institutions of the European Union that somehow relate to my responsibility, the Council, the Commission, my work with the European Parliament that I enjoy very much, I appreciate very much, trying to make of our European Union something that is aware of the fact that it's one. When the European Union speaks in the world, it's European Union. It's not the Commission, it's not the Council, it's not one member state or the other, it's the European Union. And the efforts to develop this team work, this team spirit, first of all, with the ministers of defense, of foreign affairs, of development, of trade, that I have the responsibility for coordinating. When it comes to the Commission, we have established a group of commissioners that have external portfolios. We started with some. We found out that there are actually many more than we thought in the beginning. And trying to work together in synergies internally and externally. Because when you take migration or when you take counterterrorism, it's difficult to draw the line, what is external and what is internal. I know this is a debate also in single member states. And I think this is important that also at the European Union level, we develop this synergy of our policies internally and externally. And last but not least, let me share with you a process that I'm starting in these weeks. You know for sure the security strategy of the European Union dates back to 2003, the so-called Solana strategy. The first line says European Union has never been so prosperous, secure and safe. I'm afraid we are in a different era. I've launched a process to have a completely new reflection, completely new strategy for a common European Union foreign and security policy, without focusing only on security, but also taking the big global and foreign policy issues, because nowadays, compared to 11 years ago, we all know very well that security and foreign policy are two faces of the same coin, and it's difficult to draw the line. So let me, this is an invitation actually, to cooperate in this exercise, in this process, that I would like to have involving national parliaments, civil society organizations, European Parliament for sure, going deep to make emerge the common European interests and values that I'm convinced are the only ones that can really serve the national interests and values when it comes to foreign and security policy. And I think, and I close here, the real challenge we have in front of us is bridging this gap between the perception of the capital cities and Brussels as two different or distant things. If we get to understand and also to spread this understanding in our public opinion that in foreign and security policy there is not one single thing that one single member state can achieve if not cooperating with all the others, we miss a major national interest. And I think the exercise of making this common ground emerge is something that will be worth doing together in the coming years. I thank you very much for your attention, and I'm looking forward to not only your questions, but also your suggestions. Thank you.
Thank you very much indeed, High Commissioner. I'm now giving the floor to some members. Before, I would like to congratulate you for the role you have had in the Palestinian-Israeli issue. Your position and the European position was of unusual clarity and very straightforward. We did witness that effort and that effort you made, and we would like to compliment you and congratulate you for that. We noticed that something changed for the best in European foreign policy. I'm now giving the floor to our colleague Ribeiro Castro from the Christian Democrats, and then everybody will be able to make a question, and there will be, and you will answer everybody, because I fear that if you do it differently, some won't have the chance to respond. I would also like to tell you that if you wish to speak in Italian slowly, I think most of the members will understand you. Mr. Ribeiro Castro.
I'll speak in Portuguese, if you could. Thank you. Queria cumprimentá-la. E aproveito já para pôr a pergunta em nome do CDS. Eu creio que estamos na presença, efetivamente, da alta representante, Sra. Federica Mogherini, e não do presidente do Eurogrupo, Sr. Jeroen Dijsselbloem, que não conheço pessoalmente, mas avaliando pela televisão e pelas fotografias, acho que é esse o caso. E creio que a atualidade europeia tem uma agenda externa muito dura e exigente, e não nos devemos distrair com outros assuntos que são importantes, mas que são da agenda interna da União Europeia. A nossa preocupação vai sobretudo para as questões do Estado Islâmico, que é uma ameaça terrível na proximidade imediata da União Europeia e com projeções várias, com ramificações no terrorismo e ameaças duríssimas que estamos a sentir, e também na instabilidade do Mediterrâneo, e sobretudo a questão da Rússia, que é uma preocupação maior. Nós não podemos esquecer, como a senhora alta representante já referiu, o Acordo de Minsk, o seu dramatismo. É o segundo Acordo de Minsk. O primeiro foi quebrado, e se este for quebrado, é terrível. E eu chamo a atenção que o presidente Hollande, na véspera de Minsk, disse que do Acordo de Minsk dependeria a guerra total ou não. E isto dá bem a dimensão da gravidade da situação. Não é verdade, infelizmente, que a Europa esteja em paz desde 1945. É verdade em parte, mas nós tivemos a Guerra dos Balcãs nos anos 90. Uma guerra terrível, que é na Europa. Os Balcãs são na Europa. E a Ucrânia é na Europa. É o nosso mais próximo vizinho. E, portanto, é muito importante que a União Europeia tenha uma posição de grande clareza, que obviamente não é uma posição de guerra fria, não é uma posição de hostilidade à Rússia. Nós não fizemos nenhum mal à Rússia. A Ucrânia não fez nenhum mal à Rússia. Nem quanto à Crimeia, ninguém pôs em causa o estatuto da base militar russa na Crimeia. Não houve nenhuma ameaça contra a Rússia. E nós queremos ser não só bons vizinhos, mas amigos e cooperantes da Rússia e do povo russo, que respeitamos. Mas a Rússia tem que respeitar o direito internacional moderno, não do tempo dos czares nem da União Soviética. O direito internacional contemporâneo. E tem que tornar isso possível. Portanto, a minha pergunta, estou muito preocupado, creio que é a prioridade certamente da sua agenda e da agenda do Conselho, preservemos a paz na Europa, preservemos a paz nas fronteiras da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Alta Representante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, os meus cumprimentos à Sra. Vice-Presidente, que é com grande prazer que a vejo em Portugal. Rapidamente, e tendo em conta que a sua responsabilidade neste preciso momento são de enorme dimensão, veja-se o caso da Ucrânia e outros, eu vou focalizar-me numa área que é o backyard da Europa, que é a questão Líbia, que diz tanto ao seu país, que está na primeira frente das dificuldades com que hoje em dia nos confrontamos face à situação Líbia, que em certa medida foi provocada pelos países ocidentais, pela intervenção dos países ocidentais, que deixaram um vazio, um Estado falhado, um Estado onde reina naturalmente a barbárie. E a questão que se coloca, e coloco-lhe, é que neste momento a evolução que se está a assistir dramática na Líbia, que já criou em todo o Sahel um estado de instabilidade que é determinado por essa presença de forças do fundamentalismo islâmico, do radicalismo islâmico, do salafismo e tudo isso, a questão que se coloca é se a Europa e os países ocidentais, a Aliança Atlântica e a própria as Nações Unidas poderão ficar expectantes a ver intervenções, como já aconteceu do próprio Egito, e a própria Itália já ameaçou esse tipo de intervenções perante o estado atual da possibilidade de se instalar um novo Afeganistão na Líbia, tão próxima das nossas fronteiras. E a questão que eu lhe coloco é o que é que a Sra. Vice-Presidente considera que pode ser a evolução de uma intervenção na Líbia, essa sim, no sentido de estabilizar e de criar a possibilidade de haver um poder democrático com controle total da Tripolitânia, da Cirenaica, de todo o espaço líbio, em ordem a que a Europa se possa manter imune ao perigo da evolução líbia. Muito obrigado e os meus cumprimentos pela sua presença aqui, tão bem acolhida por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lelo. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Alta Autoridade, a Sra. Alta Representante, perdão, é uma honra tê-la no Parlamento Português. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade de a interpelar, mas hoje gostaria de a interpelar mais uma vez sobre questões que dizem respeito à política externa da União Europeia e, por isso, gostava de assinalar, em primeiro lugar, o respeito que me mereceu o seu comentário de não comentar a política interna da União Europeia, nomeadamente recusar a de prestar opiniões pessoais sobre perguntas pessoais daquilo que acontece relativamente à Grécia. E porque a Europa tem neste momento alguns desafios extraordinariamente importantes, eu noto-lhe apenas dois que importava ouvir a sua opinião enquanto responsável pela política externa da União Europeia. A leste, na política de vizinhança que a União Europeia tem desenvolvido ao longo dos anos e que neste momento infelizmente conduziu para os conflitos que temos na Ucrânia e que têm em particular e em semelhante com aquilo que é a política de vizinhança a sul, a morte sucessiva de pessoas, a vida das pessoas que têm sido posta em causa e que urge de uma forma relevante, uma forma determinante, que a União Europeia intervenha nessa matéria. E a questão que lhe gostava de colocar neste capítulo é, independentemente dos acordos de Minsk, onde estive a chanceler alemã e o presidente francês, se a União Europeia vai ter uma estratégia global sem qualquer tipo de quebra de solidariedade entre os Estados relativamente à Ucrânia e relativamente à Rússia. Porque é importante, nesta fase em que vidas humanas estão em causa, que fronteiras estão em causa, se vai haver uma única e solidária política externa conjunta dos Estados europeus, da totalidade dos Estados europeus, relativamente à questão ucraniana e às relações com a Rússia. A Sul referiu, e já foi aqui colocada, a questão relevante da Líbia, mas eu gostava de lhe colocar a questão de uma forma mais global. E a forma mais global é em todo o Mediterrâneo, também aqui, onde as vidas humanas têm sido sucessivamente ceifadas, sei que tem uma particular sensibilidade às questões do Mediterrâneo e ao problema que é a Europa lutar contra as entradas sucessivas de vagas de pessoas que buscam na Europa uma melhor vida para aquilo que a África não lhes consegue oferecer, em que é que a União Europeia pode conjuntamente também aqui oferecer para todas aquelas pessoas que sucessivamente buscam uma melhor vida neste espaço? Por um lado, em Itália, seu país de origem, necessariamente uma particular sensibilidade nesta matéria, mas todos nós temos a noção que os problemas da Síria, os problemas das relações de conflito na Palestina, no Egito, em todo o norte, se quisermos, da África, conduzem a que milhares de pessoas busquem a Europa e que milhares de pessoas encontrem a morte no Mediterrâneo e, por isso, para em conjunto, precisamos de encontrar uma resposta conjunta também de todos os Estados europeus, mas também em particular com a participação da política externa da União e da Sra. Alta Representante para esses dramas humanos que ali se vivem. Muito obrigado pela sua presença também aqui e espero que da próxima vez que nos possa visitar possamos ter de facto aqui uma oportunidade para colocar um conjunto de outras questões. Referiu algumas que são importantes, como o caso da América Latina, mas por exemplo também toda a perspectiva que pode ter a União Europeia na relação com a África na sequência da Cimeira que foi realizada o ano passado e que também aqui abre novas oportunidades e novas perspectivas para a cooperação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Alta Representante, queria cumprimentá-la em nome da bancada do Partido Comunista Português e gostaria de dizer que consideraríamos importante podermos ter a possibilidade de realizar uma reunião neste Parlamento com tempo suficiente para podermos debater de uma forma mais aprofundada dossiês que estão sob a sua responsabilidade e que nos dizem muito respeito, não apenas como cidadãos e deputados de um Estado-membro da União Europeia, mas também tendo em conta o específico interesse de Portugal. Temas como as relações da União Europeia com a América Latina ou com a África são muito importantes para nós, mas neste momento também gostaríamos de ter a possibilidade de discutir com alguma profundidade questões já aqui suscitadas, quer do ponto de vista das responsabilidades da União Europeia na situação em que hoje estamos e que nos interpela a todos, mas também como é que a União Europeia se vai posicionar perante questões tão importantes como a que se vive hoje na Ucrânia. Nós não podemos esquecer a responsabilidade que a União Europeia também teve na atual crise da Ucrânia. A situação que se vive em países como a Síria, como a Líbia, como o Iraque, e que levaram à criação do famigerado Estado Islâmico, que hoje significa uma tragédia que nos interpela a todos. Não podemos esquecer as responsabilidades que países europeus tiveram na eclosão de situações que nos conduziram até aqui, e é interessante discutir que posicionamento é que a União Europeia e os Estados-membros podem e devem ter na atual situação, assim como teria muito interesse para nós discutir o que pode e deve a União Europeia fazer relativamente à questão palestiniana, ao reconhecimento do Estado palestiniano e à atuação, por forma a que, mais cedo que tarde, se possa implementar a solução de dois Estados na Palestina que possam viver em paz. E, portanto, questões como estas gostaríamos muito de ter a possibilidade, naturalmente temos consciência das limitações de tempo que temos hoje, mas estes temas para nós são muito importantes e gostaríamos de ter a possibilidade de as discutir com mais profundidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado a todos por terem procurado ser o mais sintéticos possível. A palavra agora ao Sr. Deputado Miranda Calha, do Partido Socialista.
Também quero apresentar os meus cumprimentos à Sra. Federica Mogherini. Tive a oportunidade de a conhecer na Assembleia Parlamentar do Tontico Norte.
Tem que se aproximar da maquineta, desculpe.
Da maquineta. Queria cumprimentar a Sra. Federica Mogherini. Também tive a oportunidade de a conhecer quando participava nas reuniões da Assembleia Parlamentar do Atlântico Norte e quero aproveitar esta oportunidade para lhe desejar o melhor sucesso nessas funções que está agora a desempenhar. Bem-vinda a Portugal e queria começar por conhecer aquilo que é a relevância do seu cargo quando disse que nós precisamos e o mundo precisa de mais Europa. É isso que é preciso acontecer. É precisamente haver mais Europa, mais integração europeia e a possibilidade de uma maior afirmação da Europa em termos de tudo aquilo que se passa no mundo. No final do ano anterior, teve lugar uma reunião, ainda com os anteriores protagonistas da União Europeia, no sentido de estabelecer um caminho em termos da segurança para a Europa. Ou seja, talvez a aproximação a um novo conceito estratégico de segurança para a Europa. Nós temos uma estratégia de segurança europeia que vem de 2008, 2009, a situação hoje em dia é completamente diferente. E eu penso que era uma boa altura para afirmar a Europa, precisamente, estabelecer uma nova estratégia, um novo roteiro em termos da segurança para ser, com a solidariedade de todos os países europeus, para ser estabelecida em termos do mundo. As crises acontecem à volta da Europa. Já falámos aqui a este, já falámos no Médio Oriente, já falámos também no Mediterrâneo. Mas as situações também acontecem um pouco mais amplamente. E eu queria aqui falar de um ponto que me parece muito relevante, que é uma estratégia de segurança no plano marítimo. Nós não podemos esquecer o que é a componente africana. O que é que pode ser a relação da África também em termos da União Europeia? E eu penso que, além da estratégia de segurança para a Europa, é preciso também ter em linha de conta aquilo que poderá ser uma estratégia, um roteiro em termos da segurança marítima, que obviamente tem cada vez mais relevância. Portanto, eram estas duas questões e sugestões que eu lhe deixava e finalizando por dizer que estamos rodeados de crises à volta da Europa, mas também as crises económicas que acontecem em termos dentro da Europa terão também como conclusão afetar aquilo que é a segurança da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Eu agora não sei quem está primeiro, Sr. Deputado Vitalino Canas ou o Deputado Paulo Pisco. Confirmem que ambos estão inscritos? Ambos estão inscritos. Então, Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de dar as boas-vindas à Sra. Alta Representante. É, para mim, uma grande satisfação que possa estar aqui no Parlamento Português. E gostaria também de lhe dizer como considero importante que faça a ronda pelos Parlamentos Nacionais como uma das formas de consolidar a democracia europeia. As questões que gostaria de lhe colocar muito brevemente têm a ver com o estado atual do mundo. na medida em que hoje no mundo assistimos a uma considerável desordem, marcada por acontecimentos que são altamente preocupantes, como a expansão dos extremismos, do terrorismo, com a desagregação de Estados, com crises humanitárias, uma imigração altamente dramática como aquela que nós vemos no Mediterrâneo, conflitos com um elevado potencial destabilizador como aquele que ocorre na Ucrânia, por exemplo, e também mesmo até um certo ar de perigo de guerra, de expansão de uma guerra de uma forma mais generalizada, como há muito tempo não se via na Europa. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar à Sra. Alta Comissária era, na sua opinião, quais são as causas profundas desta desordem mundial que hoje estamos a viver e se acha que estes fenómenos têm ou não uma tendência para aumentar ou para recuar? Isto no sentido de saber se a União Europeia tem realmente os instrumentos que permitam uma intervenção eficaz no combate a estes fenómenos. E gostaria também de lhe perguntar, para finalizar, se está hoje mais otimista ou mais pessimista do que no início das suas funções quanto à possibilidade da criação de um Estado palestiniano soberano e viável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Agora falaria ao Sr. Deputado Vitalino, mas eu vou passar, se me permitem, para haver aqui uma repartição esquerda-direita, a palavra ao Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Costa Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos os colegas, nomeadamente a Sra. Alta Representante, essas qualificações de esquerda e direita levam-me aqui a estar colocado no centro-esquerda, suponho eu, pelo menos em termos geográficos. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Alta Representante, ser muito rápido porque o tempo urge. Fica visto que o nosso interesse pela sua atividade e pela área que está à sua responsabilidade na União Europeia é enorme. Não precisa de convite para vir ao Parlamento Português, mas fica aqui visto o quanto é bem-vinda, o quanto é apreciada a sua vinda e o quanto esperamos que em breve volte cá numa segunda ronda para termos realmente tempo para falarmos nas questões que nos ocupam. Terrorismo, segurança, tudo aquilo que hoje rodeia a Europa, atentados terroristas. E a pergunta é se isso poderá contribuir para que a União Europeia se transforme numa fortaleza e ponha em causa, nomeadamente, o essencial de Schengen. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não podia ter sido mais claro e incisivo. A palavra, então, ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Sou membro da Comissão de Assuntos Europeus desta Assembleia da República e queria deixar aqui expressa toda a vantagem, todo o nosso interesse em podermos ter de futuro uma conversa mais extensa, mais ampla sobre a política europeia exterior. Não queria fazer grandes considerações de caráter geral, algumas delas já foram aqui feitas e, portanto, não terei de as repetir. Queria deixar aqui duas perguntas. Duas perguntas que são perguntas diretas, uma vez que não vou poder fazer grandes considerações em torno delas. Espero que o facto de não fazer essas considerações não me leve a ser mal interpretado em relação a essas perguntas. Primeira questão que tem que ver com a Rússia. Todos nós encaramos com expectativa o processo e o acordo de Minsk. Esperamos que ele corra melhor desta vez do que da primeira vez e que o cessar-fogo seja efetivo. Mas enquanto há cessar-fogo, já existem algumas movimentações que me parecem preocupantes. Tenho ouvido dizer que há países, membros da NATO, por exemplo, que pensam em, no futuro, se for necessário, distribuir armas às autoridades da Ucrânia, que serão seguidas, naturalmente, por uma escalada também da parte da Rússia. Eu gostaria de saber se na Europa existe posição em relação a essa possibilidade que me parece preocupante. Em segundo lugar, também uma pergunta precisa em relação ao Daesh e à situação no Iraque, na Síria e agora também, pelos vistos, na Líbia. A senhora alta representante referiu que havia uma estreita cooperação com o governo iraquiano, com os curdos. Há uma cooperação com a Jordânia, etc. A pergunta que eu faço aqui, espero não ser mal entendido, é se
existe alguma vantagem nesta altura de Europa, da coligação internacional, começarem a ter uma articulação maior com o regime sírio? Sabemos que é um regime autoritário, um regime ditatorial, mas nesta altura, em termos de realpolitik, existem interesses coincidentes. Pergunto se existe algum interesse em fazer evoluir também essa relação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Alta Representante para fazer as considerações que tiver por convenientes.
Thank you. I was reminded already several times that my time was finished a little bit before now, but still, I thank you very much for the questions and also for the ideas. You know, meeting the different national parliaments is extremely important and useful for me, not only to get the views, but also to get the order of priorities and to understand the different order of priorities that we have in different parts of Europe, not only among the political spectrum, but on the geographical spectrum. I think it's extremely useful to get a common sense of where our common position needs to go. So I thank you very much for this. I will try to respond to some of them, maybe not all, but I took note of the open invitation and I'm going to use it. So I hope to see you soon here in Lisbon very soon. I will start from the Middle East peace process. You referred to that. You referred to a clarity of the European Union position. I will surprise you by saying that I didn't do anything particularly strange. I just tried to mention the things that are already agreed among us, and sometimes we forget what our common positions are, and already restating things that are already agreed among us is in itself a political step. And I think that in the Middle East, in particular when it comes to Palestine and Israel and the rest of the Arab world, the European Union has a political role to play. It has not always been the case, at least it has not always been the case in major terms. I think that now it's very much a European Union role to be played. I took the initiative of reconvening the quartet, the UN, the US, Russia, in these difficult times, at level of ministers, foreign affairs, and the European Union, to propose that we relaunch the process with this international framework, so not only the United States, but also the four of us together, and also taking on board some key Arab states that in this time could provide a regional framework useful for restarting the negotiations. Am I optimist? Am I positive on that? On one side, I have to be optimist. I think it's written in the contract, because otherwise you don't face this 5 years in this turbulent times. On the other side, everybody says, don't touch the Middle East because it's hopeless. But if I follow this criteria, I don't touch anything basically around us. So I decided to touch all the dangerous things, even if it's difficult to be optimistic about that. But what I see is that clearly there is no way in which the situation can go on like this in Israel and Palestine. So whatever will happen after the Israeli elections, and obviously you don't start negotiations in the last month of an electoral campaign in Israel, but after that, I think that it will be in the interest of everybody to restart the talks. And I will do all that I can to make sure that the European Union facilitates that process with a major role. I take one point on Syria that was asked very specifically. Let me tell you that I think that there is an ongoing work that is extremely interesting, done by the UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura. I don't say that because he's half Italian. That is trying to involve quietly regional actors and international actors, starting from Tehran and from Moscow. And on the idea of some freezes of the conflict in some local areas. This has an humanitarian impact that is, could be very positive, but could also open the way to a Syrian-led transition, which was the spirit, the content of the Geneva communique, and that we lost somehow on the way. I would say that on the Syrian crisis, the role that the European Union can have is that of supporting these efforts. It's not for the European Union itself to do these efforts. I think we have to be smart enough to understand where and when it's our role to play a strong role, and when it is better to support an effort that someone else, like the United Nations, do. And I think in this case, it will be interesting to see if that effort brings to some restart of the engine of the process that was started in with the first Geneva meeting. And coming to Ukraine, first of all, let me stress the fact that you asked if there is a united European position or if it's just a German, you asked, I think, for that, German-French initiative. We have, and I know it's difficult to explain that, but this is really the case. The German-French initiative was truly a European initiative. It was indicated as one of the ways in many of the European councils in the past months, much before I started, I have to say, but also after I started. We've indicated always that we had two tracks to follow on the political way, on the diplomatic solution of the crisis. On one side, the OSCE and the work that the OSCE with the Trilateral Contact Group is having. On the other side, the Normandy format, because it's the only format that from June last year has managed to bring Putin and Poroshenko at the same table. And as difficult as it has been, also personally, because you have to explain it to the media, but that's, you're all politicians, as I am, so you know that sometimes in order to do the right thing, you have to face some difficult times, but it's better to do the right thing explaining it to the media rather than to do the wrong thing and having an easier time with the media, or at least this is my approach. It was, I think, and still is, the good thing to invest in this channel, in this initiative, that has brought to some limited, too limited for the moment, but still some result when it comes to the diplomatic and the political effort. And I would never put in danger something that could have a positive outcome because it is not a European Union flag. What we can do, and this is the effort I'm doing, and on this exercise, I have to say it has worked very much, is to give all the support, get all the coordination, the consultation constantly with an initiative that is led by some member states, but with all the involvement of all the member states. We did the same in the Balkans. In the Balkans, on Bosnia-Herzegovina, we had an initiative to unblock the situation in the last months by two member states. What did we do? We discussed it with the 28 ministers. We shared the fact that it was a good track, a good initiative. We made of it a European Union initiative, and we followed up at the European Union level. And now it is moving positively because we made it clear that it was no space for our interlocutors to play with divisions, because if the content of an initiative is shared by all 28 member states, then it is a European initiative. And I would put all the strength of the European Union in what has more chances of success, with the even realism of understanding when is the right time for what. It's complicated, but our job is complicated. When it comes to arms, that was asked, we are investing on three different tracks. The support to Ukraine, because the internal reforms process is going to be painful and difficult, and the European Union is there with the association agreement to make sure that the reform process works on different issues, being it corruption, being it judiciary, being it business environment, being it constitutional reform, all of it. And this is our added value. The pressure on the separatists and on Russia, and this has the work that we've done in unity on the economic sanctions. And the third pillar is this political channel, these diplomatic efforts. If you follow this three pillars strategy, saying that there is no way in which you can solve the crisis on a military basis, then you do not, if as long as you continue to invest in these three pillars, you do not start thinking or doing anything that is related to the military dimension of the crisis. So I would not expect this debate to come to the European Union level soon, as it is not at the moment in the US. As long as there are, and there is, the political track, I think we have to invest in that. On Libya, I think the situation is, Libya is a perfect mix that could really create a perfect storm, very close to our borders, not only of Italy, but also of Malta, and France, Spain, it's very close to Europe, Greece. And the situation is, as you very well know, much more complex than it is sometimes told in the media. It's not that we have the good guys and the bad guys one against the other. It's much more fragmented. It's not only two sides, it's many sides. The only clear thing is that there has to be a responsibility taken by the Libyans. And this is the framework where anything could happen, but it has to be a Libyan framework supported and surrounded by a regional framework and an international UN framework. In this context, there could be ways from the European Union, from member states, from other actors to support, to have some measures of monitoring, of facilitation, of protection of whatever starts of a sort of national dialogue, also on the security side. But it has to be a process that has to start from not a division of the country, but a dynamic that isolates Daesh or the groups that locally, maybe today, refer to Daesh, but yesterday were something else. It's a complicated process, but I think that the framework we have to work within is the UN one. I finished with migration, where I actually could spend hours, by saying that this is one of the issues where I'm trying to do my part of the work, which is, on one side, putting the issue on the agenda of the entire Commission and of the entire Council, with a political role. I think that it is also my duty and my responsibility to highlight what is going to be a critical and hot issue for all of us together, and to do the external part of the work that is very much to do with the stabilization of Libya, with the work on the Horn of Africa or on Syria, with the work with the UN agencies. The first interlocutor in this field is actually head by a Portuguese, Antonio Guterres, with whom I've been working a lot in imagining in which way the UNHCR could work better on the southern shore of the Mediterranean, if we create the conditions for that. And the external action that we have on migration with the countries of origin, with the countries of transit, in the full respect of human rights and international conventions, is to be complementary to the internal work of interior ministers and commissioners that have responsibility on our internal policies. The only thing I'm sure about is that we will never, never, never solve the issue thinking that we can close the borders and throw away the key. This is, first of all, for geography. For Europe, this is simply not possible. And secondly, because Europe was built out of solidarity and openness. And Europe has an history of immigration. And this has done our richness and the richness of many countries in the world, in Latin America, in the United States, in Canada, in Australia, in Africa. And we should never forget that strengthening the legal ways of migration is the best way of preventing illegal immigration. We have a lot to work on that. We have a lot to work with our partners in Africa, in North Africa, in the Middle East, in all over the world, actually. And I hope and I believe that this new commission is going to take a new steps to start a new phase also when it comes to our policies on migration. We are working on that. On the 4th of March, we're going to have a discussion on that in the commission. And I'm taking my part of the responsibility of the Warm Works for making sure that we have more effective answers to this. Thank you very much.
Muito obrigado, Sra. Alta Representante, pela sua presença, pela sua vinda ao Parlamento Português. Ficamos na expectativa de um dia poder continuar esta troca de impressões com mais tempo para aprofundarmos as nossas respectivas posições. Muito obrigado em nome de todos os deputados da Assembleia da República. Obrigado.